לגילוי נשמת מאיר ממש בן חי. עשתנו זאת עם בן גו, שנזמין גם משנה, שהילל תפעלו לנו משנה 5, קפיטול דוי בפרקי אבות, שהילל פעלה, במקום שאין אנשים נסתדל להיות איש, לוגר אם נותן את הסוח, תספור סיפר אסר, וומן. Ontem nós vimos a explicação para isso, quer dizer que a pessoa se encontra num lugar onde não tem outras pessoas capacitadas, então para ele ir lá, ou se ele se encontra num lugar onde não tem pessoas para ele aprender deles, então se esforça você sozinho para chegar em altos níveis, como nós vimos o Rabbeinu Yonah, que fala que a pessoa deve almejar chegar ao nível dos Tanaim, da época da Mishnah, da época do Talmud, ou até mais, queria almejar chegar ao nível do Moshe Rabbeinu, e assim, pelo menos, alguma coisa ele vai subir na vida e vai conseguir se esforçar e chegar a algum lugar. Tem dois versículos no livro do Mishlei, Provérbios, de Shlomo HaMelech. Um versículo fala, Yefutsu ma'yenotecha chutzah, que a sua fonte se espalhe e vá para fora. Por outro lado, o versículo em seguida fala, Yu lecha levadcha, que vai ser a Torá só para você. É para espalhar as fontes, é para segurar para mim. O Rabi Yitzchak Abarbanel então responde, ele diz, baseado numa Gemara e na Sefer Brachot, depende do lugar onde você se encontra. Ele diz, a Gemara ela fala, se as pessoas, mesmo fazerem, se tem muitas pessoas que espalham. Então você mora num lugar onde tem bastante pessoas já se dedicando para a comunidade, dando aulas, ensinando o Torá. Então, você se fecha. Em outras palavras, já tem pessoas fazendo esse trabalho. Não vai entrar também nessa concorrência. Fica no teu canto, estuda sozinho, aproveita que não tem que ficar dando aula. Estuda. Mas, bichar, mas no momento que tem pessoas só sentadas estudando sozinhas, fechadas, então nesse caso, Yafutsu Pazer, como fala de Maralá, espalhe, como está escrito no Mishlei, jogue as fontes para fora. Então tudo depende de onde você se encontra. E esse também é o conceito que a Mishnah aqui está querendo transmitir. Então, cena nasce no lugar onde não tem pessoas que estão transmitindo as pontes da nossa Torá para fora. Então, nesse caso, faça você isso, está dele e se esforce para fazer parte desses, para ser um desses que vai espalhar a Torá. Baseado nisso, dá para entender a linguagem da Mishnah um pouco diferente, assim fala o Admor de Osro. Bincom Shena nasci num lugar onde não tem pessoa, vista dele e se esforce para ter pessoa. Não para você ser um isso, para ter isso, para você formar pessoa. Com certeza, essa Mishnah está falando mais alto ainda nos nossos dias. Faltam pessoas para espalhar a Torá por aí. Então, cada um de nós tem essa missão. Nós sabemos alguma coisa a mais, vamos tentar espalhar e contar para mais um amigo e falar para mais um parente e assim por diante. A Gemara fala no Sefer Hulim, conta sobre o Rav, grande Amorá, primeiro dos Amoraim, primeiro do Talmud. Ele foi aluno do Rabi Yehuda Nassi, que foi aquele que fechou o Talmud, e que fechou, desculpa, a Mishnah. Rabi Yehuda Nassi, que nós vimos que fechou a Mishnah, ele compilou a Mishnah, logo depois do falecimento dele, começou uma nova era, acabou, a Mishnah está pronta, começou a era da Gemara. O primeiro desses foi o aluno dele, aluno do Rabi Yehuda Nassi, que era aluno também do Rabi Chia, que era tio do Rabi. De qualquer forma, o Rav foi para uma cidade de Nehardá, que ficava na Babilônia, e lá ele estabeleceu um centro de Torá, uma yeshivá. Uma vez, numa viagem dele, ele passou por uma cidade chamada Sura, também na Babilônia. Quando ele está lá, ele ouviu algo que deixou ele arrepiado. Ele ouviu duas mulheres conversando na rua lá, como diz meu cunhado, impossível duas mulheres se encontrarem e não trocarem uma receita. Então, as duas mulheres estavam lá conversando. E uma vira para a outra e fala, um pedaço tal de carne, riva abassar, um pedaço, uma medida da época. Quanto leite precisa para cozinhar essa carne? Quando Rav ouviu isso, ele estremeceu. Porque elas nem sabem que tem essa proibição na Torá de misturar, cozinhar carne com leite. Se uma está perguntando para outra na rua, como é que vão fazer? Quanto leite eu preciso para cozinhar a carne? Então Rav entendeu que provavelmente essa cidade aqui está com problemas sérios de estudos, de Torá. E por isso o Rav veio e estabeleceu uma estivá em Sura. E de fato, essa estivá durou muitos e muitos anos, ou até séculos, e virou um grande centro de Torá que consta várias vezes no Talmud sobre a estivá de Sura. Então, há aqueles que explicam a nossa Mishnah e dizem: você quer saber onde montar um centro de Torá? Não vai onde já tem um monte. Bincom Sena, aqui, no lugar onde não tem pessoa, a vista dele é otis, então seja você lá alguém. Nardá já tem uma estivá. Pronto, tá bom, já está. A cidade está bem servida por essa estivá, então não precisa de mais uma. Vamos procurar agora um lugar onde falta uma estivá. Então o Rav viu que em Sura faltava, vamos montar uma estivá em Sura. Está me dando uma dica, você quer saber onde eu vou? Para onde eu vou? O que eu faço? Muito simples. Veja um lugar que está deserto, e lá você vai, e está dando Yodi, se esforça para ser um homem e para difundir a nossa sagrada Torá. Contam que, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas, é conhecido isso, muitas pessoas fugiram para Xangai. Inclusive, uma cidade inteira foi para Xangai. Uma estivá na cidade de Mir. Foi para lá, depois acho que ela passou pelos Estados Unidos, hoje em dia é Israel. Uma estivá é considerada a maior estivá do mundo hoje. Outro dia, justo faz uns 2, 3 dias, eu vi uma foto de cima dos alunos estudando, uma coisa impressionante. São ruas que tem dentro, assim, entre as cadeiras mesmas. O Rabbi Aaron Kotner estava entre esses, estava lá em Xangai. Agora ele tinha duas opções, terminou a guerra, tinha duas opções. Ou ele vai para Israel, onde a entrada estava limitada pelos ingleses. Ou ele vai para os Estados Unidos, que é mais fácil de ir, mas os Estados Unidos estavam em estado de questão de miséria. Quanto a Torá, estava terrível nos Estados Unidos. Ele não sabia o que ele faz. Até que em um dado momento, ele resolveu fazer algo que é chamado Goral Hagra, o sorteio do Gra, o sorteio do Gão Divino. Onde a pessoa, lógico que não é com qualquer um que isso funciona, está num nível específico para fazer, mas a pessoa pega um caná, Torá inteira, e ele abre uma determinada página, e lá ele vai encontrar a resposta da pergunta, da dúvida que ele tem. Isso foi feito em várias vezes, eu acho que uma vez cheguei a comentar, eu não lembro em que ano que aconteceu isso, mas em Israel são conhecidos os Lamed Rei, 35 pessoas foram mortas numa emboscada que teve uma vez lá, teve um problema sério. E esses 35, 13 deles conseguiram reconhecer o corpo e enterraram bonitinho. Os outros 12 foram enterrados antes que reconhecessem os corpos. E depois que já está enterrado, não pode abrir. E eles queriam saber quem está enterrado onde, para poder fazer lápides em cima. Eles usaram também o Goral Hagra. Tem livros que contam exatamente quais são os versículos que apareceram. Cada versículo era justamente o versículo com o nome de um dos 12 integrantes. E assim eles foram descobrindo cada lugar. Então o Rav Aaron Kotner resolveu, vamos fazer um Goral Hagra, vamos descobrir o que eu faço, para onde eu vou. Ele abriu o Kumar. E saiu na página onde Deus está falando para o Aharon, Lech Likrat Moshe Amidbara, quando Moshe estava voltando para começar a salvação dos judeus, ele estava voltando de Midian para o Egito, no meio do caminho Deus apareceu para o Aharon e falou: Aharon, vai receber o seu irmão, ele está vindo. E como Deus falou lá, Deus falou para o Aharon, Lech, vá, Likrat Moshe, em direção ao Moshe, Hamidbara, para o deserto. Saranno Kotlerin, che in vero da chi magica, luogo depois da guerra, um dos primeiros que foi para os Estados Unidos começar a semear Torá nos Estados Unidos, foi o Rav Moshe Feinstein, que é muito famoso. Ele escreveu um livro extremamente importante para a nossa geração, um Responsa, chamado Igrot Moshe, e ele estava nos Estados Unidos. Então ele entendeu dessa dica, você é Aaron, Deus falou para Aaron, você é Aaron, vá em direção a Moshe, onde? No deserto. E assim o Rabban Kotler foi para lá e montou, não sei se a segunda ou a primeira, são as duas maiores yeshivot, o Limir, segunda maior yeshivá fica, a yeshivá que ele fundou fica em Maplewood, em New Jersey. Então, de novo aqui tem um conceito que contém essa história, porque aqui tem de novo esse conceito. Vai ir para um lugar onde já tem Torá e vai lá tentar estabelecer mais Torá, também é bonito, mas não é o necessário. Quando chega um lugar onde é Midbar, um lugar que é deserto, lá você tem que ir. E é um lugar que é inanashim, como disse a Mishnah, um lugar onde não tem pessoas, não tem pessoas capacitadas, não tem pessoas com conhecimento. Então vai para lá e sabendo e ouvir, se esforce para ser um homem que vai se dedicar e difundir a Torá.